Senhora presidente, senadora Ana Amélia, senhoras e senhores senadores, antes de iniciar o meu pronunciamento na tarde e noite de hoje, eu gostaria também de manifestar aqui a minha solidariedade ao eminente senador da República, Itamar Franco. Eu não tenho dúvida alguma que o presidente Itamar é uma das reservas morais deste país e que nos deixa perplexos é de ver um veículo de comunicação do Paraguai tecer críticas com ele sem nenhum fundamento. Imagina que deve ser um jornalzinho de ponta de rua, sem nenhum compromisso de fato com a imprensa que nós esperamos. Uma imprensa livre, democrática, mas acima de tudo ética e responsável da boa informação à sociedade paraguaia. De qualquer forma, aqui, em nome do povo do Mato Grosso, eu me solidarizo com o ilustre e grande senador Itamar Franco. Mas, senhora presidente, que me traz na tarde de hoje essa tribuna também é para falarmos da política fundiária do nosso país, que lamentavelmente vai de mal a pior. Num país de gigantesca proporção geográfica como o nosso, os processos de regularização fundiária costumam envolver questões complexas, nem sempre de fácil solução. O aspecto de cunho histórico, cultural e administrativo, vinculados ao interesse políticos e econômicos da Igreja e do Estado, ao longo de séculos de colonização, aliados a tradições cartoriais e estruturais, de poderes vigentes e sucessivos governos, fizeram com que a titulação das terras no Brasil se transformam, não raro, em fonte de conflito, gerando fundas incertezas quanto à legitimidade dos títulos emitidos, da sua eficácia para garantir a respectiva propriedade. Esta situação de insegurança jurídica vem sendo alvo de crescente preocupação de agentes públicos, proprietários, ocupantes e, sobretudo, dos operadores do direito. No caso de imóveis rurais, principalmente daqueles de onde o agricultor tira o seu sustento, a condição revela-se mais preocupante, posto que muitas vezes a falta de documentação adequada inviabiliza o acesso ao crédito, fator indispensável à produção econômica e ao desenvolvimento social no campo. Avulta ainda mais a gravidade do problema. Quando se trata de terras evolutas em faixa de fronteira, presidente Ana Amélia, uma vez que tal envolve temas sensíveis e polêmicos, como definições e competência e estratégia de segurança nacional. Compete, portanto, a nós, legisladores, a tarefa de dotar a sociedade de regras inequívocas e de instrumentos seguros para sempre se assegure justiça aos legítimos ocupantes das terras rurais, garantindo o pleno exercício de seus inalienáveis direitos. Neste sentido, o Congresso Nacional empenhou-se em aprovar no ano passado a medida provisória 458, convertida na Lei 11.958, com o objetivo de promover a titulação das ocupações que incidem sobre terras públicas da União na Amazônia Legal. Com igual empenho, o Parlamento vem acompanhando os procedimentos adotados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, com o propósito de regularizar as terras ocupadas em faixas de fronteira. Segundo o INCRA, esta área representa cerca de 143 milhões de hectares, ou perto de 17% do território nacional, em 11 estados limítrofes às áreas territoriais pertencentes a outros países. Assim, no intuito que o agricultor pudesse logo ter regularizado o seu documento da posse da terra, o Tribunal de Contas da União, o TCU, baixou em outubro último a instrução normativa 63 de 2010, criando o procedimento administrativo simplificado para pequenas e médias propriedades. Entre outras coisas, a simplificação dispensa algumas exigências técnicas, tais como a apresentação da planta georreferenciada do imóvel. Esta medida abrange concessões ou alienações de terras devolutas, feitas pelos estados no curso de várias décadas. Refere-se também às áreas do domínio da União, onde o Estado não poderia atuar ou que, por, na ocasião, não obtiveram a quiescência do Conselho Nacional de Segurança. Pois bem, passado mais de um ano da aprovação da medida provisória e mais de 6 meses da publicação da normativa do TCU, os resultados são absolutamente desprezíveis. Ante tamanha morosidade, a Comissão da Agricultura desta Casa convidou o INCRA a prestar esclarecimentos o que ocorreu no final do mês passado. Na audiência pública, em que tivemos a oportunidade de discutir, naquele colegiado, importantes pontos relacionados com o reordenamento e a regularização fundiária, notadamente quando ao cronograma de metas ao georreferenciamento. Naquela oportunidade, expusemos nossa grande preocupação em torno da real capacidade do INCRA para enfrentar os enormes desafios de gestão imprescindíveis ao cumprimento de sua missão institucional. Tivemos a chance de enfatizar nossa inquietude quando os vícios da celeridade e eficiência que a máquina administrativa do INCRA adquiriu no decorrer dos seus muitos anos, o que compromete significativamente as expectativas que possamos ter nos bons resultados da atuação desta autarquia, que, do nosso ponto de vista, envelheceu e parou no tempo. Em nossa opinião, o INCA precisa modernizar-se para fazer frente às suas responsabilidades e para corresponder aos fins que se destina. Ao monumental dimensão da problemática que envolve as políticas fundiárias em nosso país, merece uma sincera reflexão sobre o possível repensar dos mecanismos que temos, dos papéis que precisamos desempenhar e das tecnologias que hoje se põem a nosso dispor. No âmbito desta reflexão, de vital importância para o desenvolvimento nacional, há que se considerar uma ampla e verdadeira reformulação do sistema de fiscalização e controle dos modelos existentes, assim como a revalidação e atualização de conceitos em busca daquilo que realmente interessa ao Brasil em termos de ocupação agrária. Exemplo claro, senhor presidente, dessa premente necessidade pode ser encontrado na situação do meu estado de Mato Grosso. É uma unidade federativa de proporção continental com 900 mil quilômetros quadrados que abrigam uma enormidade de problemas fundiários, onde produtores são presos e algemados como bandidos, onde o homem da terra não sabe direito o que fazer para manter-se dentro da lei, onde impera a incerteza porque a lei de ontem não vale mais para hoje. O que era antes legal, o que era razão de incentivos e facilidades governamentais, agora motiva perseguições e penalidades. Agora, trabalhadores honestos e produtores honrados transformaram-se em vilões devastadores. Tudo por falta de políticas claras, normas definidas e consistência de propósitos. Tudo por falta de instrumentos jurídicos adequados de órgãos competentes e de articulações sistemáticas. Quando falamos da escleroses do INCRA e da demanda por sua urgente revitalização, falamos necessariamente do caos e da desassistência, que graçam na maioria dos assentamentos, aglomerados de carências, núcleos desordenados, à mercê da negligência e do abandono, onde não chegam as obras de infraestrutura, a assistência técnica, nem suporte mínimo para dar uma vida digna a essas pessoas. Falamos das conhecidas negociatas e do banalizado descalabro com o balcão de negócios recentemente denunciado pela imprensa na cidade de Guarantã do Norte, no nosso estado. Corretagem na venda de lotes e assentamentos já não é uma coisa nova. Nesse clima, o assentado pega um lote para ser beneficiado, dizendo que tem vocação para a terra. Depois vende para o vizinho ou para outras pessoas que nada tem a ver com a terra. Tem gente com 1.500, 2.000 hectares, com casas que foram iniciadas com recursos do INCRA e logo foram abandonadas. Claro que isso tem que acabar. Enquanto isso, o processo de legalização das terras produtivas ocupadas anda a passos de tartaruga. 9 entre 10 processos só saem com ordem judicial. Temos notícia de que nada menos que 90% dos georreferenciamentos são feitos em virtude de cumprimentos de liminares. Só são obtidos por meio de mandato de segurança. Ou seja, é preciso que a justiça empurre o INCRA para que ele venha fazer a sua própria obrigação. Se faltam meios, que os providenciamos. Se a solução reside em recursos orçamentários humanos, vamos agir para suprir essas lacunas. Esse problema é organizacional. Repensemos este órgão. O que não pode é seguirmos compatuamos com essa inconclusa situação de impotência. Por fim, senhoras e senhores senadores, eu gostaria de acrescentar ao tema aqui tratado mais um aspecto que reputo de suma importância. Refiro-me à quantidade de terras nas mãos de estrangeiros. Suas condições de permissão, cadastro, limitação e controle em geral. Todos nós sabemos que desde há muito a compra e venda de grebas de terras agricultáveis no Brasil deixou de ser um negócio avistro ao povo da roça, para tornar-se alvo de grandes especulações e objeto de cobiça internacional. Também sabemos que somente na Amazônia mais de 3 milhões de hectares de terras se encontram nas mãos de pessoas físicas ou jurídicas de outras nacionalidades. Além disso, as transações imobiliárias rurais passaram a constituir assuntos estratégicos para o progresso e a soberania nacional. Por esta razão, apresentei a esta Casa o Projeto de Lei 401, de 2008, que tem como objetivo regular, por meio de uma agência governamental, a compra e venda de imóveis rurais, aprovado na Comissão da Agricultura, na forma competente do parecer nobre, do nobre senador Ivo Cassol. Esta proposição agora se encontra sob exame terminativo na CCJ, a nossa Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, de onde deverá seguir para a Câmara dos Deputados. Acreditamos que o mercado agrário de imóveis se reveste de vital importância na definição do futuro de nosso país e que sua regulação deve ser criteriosamente acompanhada pelo Congresso Nacional, meu caro senador Bozalino Cavalcante, e pela demais instância de fiscalização da sociedade brasileira. Nesta diapação, é com grata alegria que vejo da iniciativa da CCJ que, por sua sugestão de vários de seus membros, encabeçada pelo prestigioso senador Vital do Rego, realizará, em data próxima, audiência pública voltada exatamente a debater sobre a compra de terra por estrangeiro, para a qual foram convidados representantes da Advocacia Geral da União, Ministério Público, do INCRA e dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. Com igual satisfação, registro a iniciativa semelhante adotada pela Comissão da Agricultura ao aprovar o requerimento de autoria da senadora operosa Ana Amélia para a oitiva do economista José Roberto Mendonça de Barros e do advogado-geral da União, Luiz Inácio Lucena Adams, e do advogado Alexandre Laiso Claps, conselheiro do Instituto Registro Imobiliário do Brasil, além do representante da Confederação Nacional da Agricultura, Fábio de Sales Meirelles, e do filho Meirelles, do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, em audiência pública sobre esse tema. Mas eu concedo a parte a Vossa Excelência com muita honra, senador Mozarildo Cavalcante.
Senador Jaime, eu quero dizer que vocês abordam um tema da maior importância para o país. É lamentável realmente, e aqui temos que dizer, nós aqui do Senado, que representamos os estados, representamos a federação, nós temos que nos aprofundar mais nessa questão, porque você ainda coloca aí não só a questão de existência de compra de terras por estrangeiros, alguns com laranjas brasileiros, outros até diretamente, como nós vemos recentemente um noticiário de um cidadão francês que mora na Inglaterra, que tem uma quantidade enorme de terras no estado do Amazonas, mas também por verdadeiros cartéis de grandes grupos econômicos que monopolizam essa questão e com a conivência dos institutos de terra dos estados. Digo isso, inclusive, porque no meu estado o que está sendo feito é uma farra com essa questão de titulação de terras. Isso porque o meu estado lutou há tantos anos para ter o direito de ter as terras que estavam em nome da União para o Estado. Mas temos vários aspectos, essa questão da propriedade que não titulam direito, é a questão das unidades de conservação, é a questão das reservas indígenas, agora vem o Código Florestal para regulamentar a questão do uso. Acho que é um momento oportuno de que a presidente Dilma realmente dê ênfase, inclusive a iniciativas como a que Vossa Excelência propõe no seu pronunciamento. Parabéns, portanto.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, por ser um conhecedor profundo também das nossas reais problemáticas, por ser também da região amazônica deste país, e espero que o governo federal tome algumas providências. Mas com muita honra também eu quero ouvir a parte do senador, meu caro amigo Paulo Paim.
Senador Jaime Campos, eu cumprimento Vossa Excelência e dizer que tenho certeza que não idêntico, mas já tinha apresentado numa época um projeto semelhante e fui derrotado. Para ver que essa questão não é ideológica, é em defesa do solo brasileiro. Então, eu cumprimento a Vossa Excelência pelo pronunciamento e, ao mesmo tempo, quero agradecer a Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Assuntos Sociais, porque eu confesso que eu não entendi muito, porque os projetos que vêm a voto são projetos acordados com as lideranças. E o projeto dos autistas, que a senadora Ana Rita foi relatora, é um projeto que foi construído pela sociedade. Veio a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Eu encaminhei, na época, ao senador Flávio Arnes, que fez um belo relatório. Flávio Arnes não volta, a senadora Ana Rita chega na casa, leu, entendeu, fez o seu relatório também favorável, foi para o Colégio de Líderes e todos concordaram. E agora entrou o requerimento, que nós sabemos que esse tipo de requerimento é só para atrasar o processo. Eu, preocupado, tomei a liberdade de solicitar a Vossa Excelência que eu fosse indicado lá na Comissão de Assuntos Sociais, que eu vou dar o parecer igualzinho ao da senadora Ana Rita, para que o projeto volte aqui ao plenário para ser votado. Vossa Excelência, em defesa das pessoas com deficiência, dos autistas, disse de pronto, senador Paim, em nome da, até numa homenagem, Vossa Excelência me disse, à Comissão de Direitos Humanos, Vossa Excelência vai encaminhar, então, para que eu possa dar o parecer, se depender de mim, já semana que vem, para ele voltar aqui para o plenário. Quero cumprimentar mais uma vez, Vossa Excelência, pelo seu mandato. É um mandato que eu digo que olha além do horizonte, além da floresta. Olha a floresta, mas olha os homens e mulheres do nosso país.
Então, obrigado, senador Paulo Paim, pela sua parte, mas acima de tudo dizer aqui de que Vossa Excelência já está designado pela presidência daquela comissão, que eu presido, que é a Comissão das Assuntos Sociais, para ser relator da matéria, diante do requerimento, hoje aprovado, que da autoria do senador Romero Jucá, que é regimental, nós temos que respeitar. Entretanto, Vossa Excelência já me solicitou, e imagino que não teremos melhor relator daquela comissão para fazer com que, de fato, esse projeto possa ser aprovado na casa. Vossa Excelência está designado aqui, relator da matéria, aguardando só chegar na nossa comissão e Vossa Excelência, com certeza, com muita competência, o que eu tenho, será o relator desta matéria. Concluindo, senhor presidente, já, essa discussão haverá de instruir, com 2 minutos, eu garanto para o senhor que eu vou concluir. Essa discussão haverá de instruir o oportuno exame de nossa proposta, melhor embasamento aos princípios que inspiram e o que certamente propiciará o aperfeiçoamento do seu sentido e alcance. Dito isto, encerro por ora minhas palavras na esperança de que o amadurecido debate concernente ao novo Código Florestal, matéria de crucial importância, que muito em breve chegará a esta casa, venha proporcionar um aprofundamento ainda maior e mais consistente sobre a regulamentação fundiária, seus meios, instrumentos e finalidades, de modo a que possamos dotar o Brasil de uma legislação mais justa, valorizando o nosso produtor rural e otorgando ao homem do campo as condições de respeito e de dignidade com que merece ser tratado. Muito obrigado, senhor presidente.